Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 6 de março de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Solenidade marca mês da mulher na Câmara e firma prioridade de eleger mais prefeitas e vereadoras nas eleições de 2024. Deputados aprovam projetos de combate à violência contra a mulher e de apoio à saúde feminina. Após reunião com líderes, o governo vai encaminhar à Câmara novo projeto de auxílio ao setor de eventos. Colapso climático já começou e exige medidas urgentes, dizem cientistas na Câmara dos Deputados. Em solenidade na Câmara, a ministra diz que eleger mais prefeitas e vereadoras e garantir mais recursos para serviços para mulheres são prioridades para 2024. A repórter Lara Raggi acompanhou.
A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, destaca a eleição de mais mulheres no pleito municipal e a garantia de mais recursos para serviços voltados para a mulher como prioridades para 2024. Ela participou de sessão solene na Câmara dos Deputados em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março.
Nós precisamos eleger o maior número de mulheres vereadoras e prefeitas desse país para que nós possamos enfrentar efetivamente a misoginia no campo político. E nós precisamos ter muito mais recurso para que nós possamos, de fato, enfrentar o ódio, mas instituir serviços como a Casa da Mulher Brasileira, como centros de referência, lavanderias comunitárias, pensar novos tempos, novas reflexões, para que nossas mulheres possam ter tempo de ter prazer, de ter vida.
A ministra elogiou a atuação da bancada feminina na Câmara, ressaltando que em 2023 foram aprovados 24 projetos em defesa do interesse delas no Congresso Nacional. Na avaliação dela, foi especialmente importante a aprovação da Lei da Igualdade Salarial. Mas, segundo a ministra, o cumprimento dessa lei tem se revelado um desafio, com diversas empresas entrando na justiça para não responder o relatório da igualdade salarial. Secretária da Mulher da Câmara, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, ressaltou que a bancada feminina trabalha não apenas para propor leis voltadas para as mulheres, como para destinar mais recursos do orçamento para o combate à violência doméstica e para a superação de desigualdades.
E a bancada feminina acredita que para ajudar a superar isso, só com mais mulheres nos espaços eletivos de poder e decisão. As pesquisas mostram que nos locais onde temos mais deputadas e prefeitas eleitas, os índices sociais são melhores. Há mais investimento em saúde, educação e queda na mortalidade infantil.
Primeira mulher negra a liderar a bancada feminina na Câmara, Benedita salientou que não é possível discutir direitos para as mulheres sem pensar na vulnerabilidade das mulheres negras e indígenas no Brasil, as que mais sofrem com crises ambientais, sociais, políticas ou econômicas. A ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo, lembrou que nas últimas eleições municipais, 900 municípios não elegeram nenhuma vereadora e em 1.185, apenas uma mulher foi eleita.
A eleição de mulheres vereadoras no Brasil em 2020 não superou 16% do total. E mulheres prefeitas não passaram de 12% desse total, dos quais 4% são prefeitas negras.
Primeira ministra negra na história da corte, Edilene Lobo, ressaltou que a subrepresentatividade na política é maior entre as mulheres negras, que ocupam apenas 6% das cadeiras na Câmara dos Deputados. Ela destacou que as mulheres negras são o alvo preferencial da violência política, além de serem as mais pobres, as mais violentadas, as que ocupam mais subempregos e a maioria entre as que sustentam suas famílias sozinhas. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, pediu apoio para a aprovação do projeto de lei do governo que institui o Dia Nacional Marielle Franco de Enfrentamento da Violência Política de Gênero e Raça, a ser comemorado anualmente em 14 de março. Ela lembrou que há quase 6 anos, o crime do assassinato de sua irmã, a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, segue sem resposta. A sessão contou com a apresentação do Grupo de Percussão de Brasília, Batalá, composto só de mulheres.
Thank you.
Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Câmara aprova projetos de combate à violência contra a mulher. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Como parte das comemorações da Semana da Mulher, deputados e deputadas aprovaram projetos voltados para o combate à violência. Um dos projetos aumenta a pena para o crime de violência psicológica cometido a partir de manipulação de vídeos por meio do uso de ferramentas de inteligência artificial. O crime de violência psicológica já é previsto no Código Penal, com pena de 6 meses a 2 anos de prisão e multa. A violência é descrita como um ato que cause dano emocional à mulher, ou que tem o objetivo de degradar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, chantagem ou ridicularização. O projeto aprovado aumenta a pena pela metade se a violência for cometida por meio do uso de ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, com manipulação de imagens. A autora da proposta, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, explicou a importância do agravamento da pena.
Um projeto que, de fato, protege as mulheres dessa mais nova tecnologia, que é a inteligência artificial, que consegue botar sua voz, o seu rosto, simulando o seu corpo com muita precisão, de meninas, de crianças, de adolescentes, de mulheres, para fazer crimes da tecnologia que afetem a reputação, a dignidade, o emocional e a psicologia dessas mulheres.
Outro projeto aprovado, de autoria da deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, prevê salas de acolhimento exclusivas para mulheres vítimas de violência no Sistema Único de Saúde. O objetivo é evitar que a mulher seja exposta a constrangimento e tenha sua privacidade garantida num posto médico ou hospital. O plenário também aprovou proposta que cria o projeto Banco Vermelho, com instalação nas praças das cidades de um banco dessa cor, com informações, frases e número de telefone, como 180, voltados para combater a violência contra a mulher. O Banco Vermelho, de acordo com o projeto, vai fazer parte do Agosto Lilás, o mês dedicado à conscientização sobre o assunto em ambientes como escolas, universidades, estações de trem, metrô, rodoviária, aeroporto e outros lugares de grande circulação. O projeto foi apresentado pela deputada Maria Reis, do Solidariedade de Pernambuco. Para ela, o combate à violência passa pela conscientização da população.
O combate à violência contra a mulher passa pela conscientização e pelas ações. Então, o Banco Vermelho vem para ser mais uma ação de combate à violência contra a mulher, para conscientizar essas mulheres dos tipos de violência que existem, fazer com que elas se identifiquem como vítimas e, como diz Paulo Freire, a gente aprende no cotidiano. Então, o banco vai fazer parte do cotidiano do povo brasileiro e vai conscientizar as mulheres dos lugares que elas têm que ocupar e de como elas têm que ser tratadas.
Outro projeto aprovado obriga as emissoras de rádio a transmitirem 1 minuto de informações sobre os serviços de enfrentamento e prevenção à violência contra as mulheres durante a veiculação da Voz do Brasil. Todos os projetos foram enviados para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Em comemoração à Semana da Mulher, plenário da Câmara aprova projetos selecionados pela bancada feminina nas áreas de saúde e educação. O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes sobre as propostas.
Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o plenário da Câmara aprovou projetos que garantem mais direitos para as mulheres nas áreas de saúde e educação. Um dos projetos aprovados cria o programa Empresa Rosa, para incentivar a contratação de mulheres que foram diagnosticadas e passam ou passaram por tratamento de câncer de mama. O projeto, apresentado pela deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, teve parecer favorável da deputada Silvia Wayampi, do PL do Amapá. De acordo com a proposta, a empresa que participar do programa vai receber o selo rosa e poderá usar isso em campanhas publicitárias. Para participar, entre outras coisas, a empresa terá de garantir às mulheres condições de trabalho adequadas às suas necessidades, inclusive em relação à jornada de trabalho. Poderá adotar, por exemplo, trabalho remoto e horários flexíveis, mas não poderá reduzir o salário das empregadas. A Câmara também aprovou o projeto que proíbe qualquer forma de discriminação contra alunas de pós-graduação e pesquisadoras grávidas ou que tenham acabado de ter filhos. Além disso, o projeto apresentado pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, prorroga por 2 anos o prazo para que seja feita a avaliação de produtividade científica das bolsistas grávidas. O projeto foi defendido pela deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro.
É fundamental que a gente garanta a possibilidade de mães, de gestantes, de exercerem plenamente o seu processo de pesquisar, de estar na universidade. E muitas das vezes é negada para essa mulher tanto a possibilidade de da sua carreira acadêmica, quanto a possibilidade, por exemplo, de acessar uma bolsa com a justificativa de que, olha, você é uma gestante.
O projeto que cria o selo rosa para empresas que contratarem mulheres com câncer de mama e o que proíbe a discriminação contra alunas grávidas na pós-graduação seguiram para análise do Senado. Um terceiro projeto aprovado, também selecionado pela bancada feminina da Câmara, cria o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares. Além disso, prevê incentivos para novas bibliotecas e a melhoria da rede atual. O projeto dá prazo até 2028 para que toda escola tenha uma biblioteca e obriga o governo federal a dar assistência técnica e financeira a estados e municípios. O descumprimento pode levar o gestor público a responder à ação de improbidade administrativa. O projeto foi apresentado pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, e recebeu o parecer favorável da deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, que é bibliotecária. Para Laura Carneiro, ao beneficiar os alunos, a proposta beneficia também as mulheres.
Cria um sistema nacional de bibliotecas para todo o Brasil. Esse é um projeto importante para mulheres, mas também para as crianças brasileiras.
O projeto que cria o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Após reunião com líderes, governo vai encaminhar à Câmara novo projeto de auxílio ao setor de eventos. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem os detalhes.
Após reunião entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, os líderes partidários e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ficou acertado que o governo vai encaminhar um novo projeto com urgência constitucional de auxílio ao setor de eventos. O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, chamado de PERSE, foi criado com o objetivo de auxiliar o setor a reduzir perdas em razão da pandemia do coronavírus. O prazo do programa se encerrou em 2023. No final do ano, o Executivo chegou a encaminhar uma medida provisória que prorrogava o prazo de socorro ao setor até 2025, mas decidiu encaminhar um novo projeto sobre o tema para ser votado no Congresso. O líder do PSB, deputado Felipe Carreiras, de Pernambuco, afirmou que será um texto mais enxuto. Ele disse ainda que todas as empresas que usaram os recursos do PERSE indevidamente ou cometeram qualquer tipo de fraude serão punidas.
Foi falado sobre duração. Talvez, através da discussão, o PERSE tenha uma progressão de redução em outros anos, mas é um assunto que também não foi fechado. Foram sugestões. Por isso é que a gente achou importante ter um novo projeto de lei com urgência constitucional e, a partir daí, essas sugestões serem validadas pelos líderes, validadas pelo presidente da casa, validadas pelo governo federal através do Ministério.
O líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, afirmou que Fernando Haddad reforçou a importância da votação da medida provisória. Segundo Guimarães, a medida provisória é central para o governo.
O ministro Haddad apresentou uma visão geral da importância desta medida provisória. É como ele mesmo falou, estou quase dobrando a curva para concluir essa etapa de consolidação das medidas arrecadatórias e saneadoras da economia.
Além de tratar do PERSE, o texto limita a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia para garantir uma maior arrecadação de recursos do governo. A MP estipula também limite para compensação de créditos tributários ganhos na justiça pelas empresas contra a administração pública e também revoga a alíquota reduzida da contribuição previdenciária aplicável a determinados municípios. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Relatora diz que está mantido o calendário para a votação da PEC que permite a professores acumular cargos na administração pública. A repórter Maria Neves acompanhou a reunião.
Ao assumir a relatoria da proposta de emenda à Constituição que permite a professores da rede pública ter mais um cargo público remunerado, a deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, assegurou que irá buscar o diálogo para conduzir o trabalho da melhor forma possível. A parlamentar assumiu a relatoria da PEC porque o antigo relator, deputado Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, era suplente e deixou o mandato em janeiro, quando o titular reassumiu o cargo. De acordo com Maria Rosas, a proposta irá solucionar os frequentes processos na Justiça que questionam se professores se encaixam na definição de cargo técnico ou científico.
Essa comissão oportuna para debater os constantes questionamentos judiciais para averiguar o que de fato é técnico ou científico. O direito à acumulação de cargo tem por finalidade assegurar que o servidor do cargo técnico compartilhe e dissemine sua experiência.
A Constituição brasileira proíbe servidores de acumularem cargos na administração pública, mas faz algumas exceções. Permite, por exemplo, que professores tenham dois cargos em escolas diferentes. Também assegura à categoria o direito a ter outro emprego público, desde que de caráter técnico ou científico. Profissionais de saúde com atividades regulamentadas também podem ter dois cargos ou empregos no serviço público. De acordo com o autor da PEC, que permite a professores ter outro emprego público de qualquer natureza, deputado Capitão Alberto, do PL do Amazonas, a mudança na Constituição vai fazer justiça aos professores. Segundo o parlamentar, outras categorias, como juízes, já acumulam empregos públicos sem nenhum questionamento.
Para algumas grandes autoridades, eles já fazem isso. Já vejo juízes dando aula e ninguém vem questionar. Mas quando a gente vai descendo os níveis, quando vem um professor que tem um cargo administrativo, e isso está sendo questionado na justiça, e muitos professores têm tornado a sua vida mais difícil por causa desses processos.
O presidente da comissão especial que analisa a proposta, deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, explicou que havia a previsão de que o antigo relator apresentasse o texto no dia 13 de março. A nova relatora, deputada Maria Rosas, manteve o calendário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Colapso climático já começou e exige medidas urgentes, dizem cientistas na Câmara dos Deputados. Repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião.
Cientistas apontaram um quadro de colapso climático no planeta e cobraram medidas concretas no Brasil durante a audiência da Comissão Especial de Prevenção e Auxílio a Desastres Naturais da Câmara dos Deputados. Diante do aquecimento global em velocidade acima da esperada e do pouco avanço em acordos internacionais, eles mostraram a urgência de descarbonização, reflorestamento e monitoramento dos biomas, a fim de enfrentar a sucessão de eventos extremos. Doutor em Ciências Atmosféricas, o físico Alexandre Araújo da Costa comparou a atual elevada concentração de gases do efeito estufa a bombas atômicas.
Esses gases se acumulam ao ponto de nós hoje termos 50% a mais de CO2, 2,5 vezes a mais de metano e mais de 30% a mais de óxido nitroso do que tínhamos, por exemplo, em 1800. Esse desequilíbrio climático é tão grande que equivale a você pegar a energia da explosão de 21 bombas de Hiroshima por segundo, alterando o ciclo hidrológico, aumentando as temperaturas globais, multiplicando eventos extremos, dilatando os oceanos e derretendo geleiras.
Costa também é professor da Universidade Federal do Ceará e integrou a equipe de cientistas que elaborou o primeiro relatório brasileiro de mudanças climáticas. Segundo ele, a manutenção do atual cenário de emissões de gases poluentes leva a um futuro catastrófico. A opinião é compartilhada com a coordenadora do Laboratório de Gases do Efeito Estufa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Luciana Gatti. Ela apresentou mapas de anomalias de temperatura para provar que o recente aquecimento da superfície dos oceanos vai muito além do fenômeno El Niño, que tem ação mais específica no Pacífico Equatorial.
Estamos presenciando aumentos de temperatura nos oceanos como a gente nunca viu esse ano. Está pior ainda, gente. Dá para dizer que o colapso climático já não começou? Desculpa, não dá. Porque o que nós estamos vendo parece que está em controlável, está escapando da mão.
Gatti é química e coautora de um dos artigos mais lidos da revista científica Nature sobre o impacto do desmatamento na Amazônia legal, impedindo a floresta de absorver CO2. A situação é mais crítica no leste da região, em áreas de Pará e Mato Grosso.
Se a gente pega quanto que aumentou a temperatura em 40 anos e compara os últimos 20 anos, aumentou 50%. Isso é o tal do ponto de não retorno chegando, gente. O sudeste da Amazônia deveria ser decretado estado de emergência.
Há também impacto negativo na evapotranspiração, que alimenta os chamados rios voadores e espalha a umidade amazônica para os outros biomas. Entre as sugestões urgentes, Luciana Gatti pede redução do desmatamento e da produção de combustíveis fósseis, além do resfriamento da superfície terrestre por meio de reflorestamento com vegetação nativa. Relator da Comissão Especial, o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, prometeu avaliar a sugestão de apoio à rede de monitoramento dos biomas por meio de emendas parlamentares ao Orçamento da União. Organizador da audiência pública, o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que reserva 5% dessas emendas para emergências climáticas.
Os desastres não são naturais, eles são socioambientais. Quem morre são os mais pobres, são os negros e negras. Portanto, é preparar as cidades e adaptá-las para o que vai acontecer cada vez mais.
O secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, manifestou ansiedade por medidas concretas no mundo inteiro ao lembrar a projeção da Organização Mundial de Saúde de 250 mil mortos por ano em consequência do aquecimento global entre 2030 e 2050. Astrini lembrou que os últimos 8 anos foram os mais quentes da história, segundo a Organização Meteorológica Mundial. Recentemente, houve recordes de degelo na Antártida e na Groenlândia, além de registro de 38 graus na Sibéria. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Câmara discute propostas para a regulamentação do trabalho dos motoristas de aplicativos, entre elas a que foi anunciada pelo governo. A repórter é Silvia Munhato.
O Executivo anunciou o envio ao Congresso Nacional de um projeto de lei complementar para estabelecer uma remuneração mínima para os motoristas de aplicativos, entre outros direitos. O governo deve pedir urgência para análise para que o texto possa vigorar 3 meses após a sanção. Segundo o governo, os motoristas, cerca de 1,5 milhão no país, terão direito a receber, no mínimo, R$ 32,90 por hora de trabalho, sendo que R$ 24,07 serão para pagamento de custos, com celular, combustível, manutenção do veículo, seguro, impostos e outras despesas. Ou seja, essa parcela não fará parte da remuneração mínima de R$ 1.412, que é o salário mínimo. A ideia é manter a categoria como trabalhadores autônomos, mas com alguns direitos, como os benefícios do INSS. O presidente da Comissão de Trabalho da Câmara, deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, destacou a questão previdenciária.
Olha, as pessoas vão envelhecendo. Às vezes tem um problema de doença, aquela pessoa morre e a família fica na insegurança. Agora, de cada hora trabalhada, se desconta 7,5% para o regime geral de previdência social e o setor patronal vai pagar 20%.
O texto também deve determinar que a jornada de trabalho será de 8 horas diárias, com um máximo de 12 horas. O motorista, que será chamado de trabalhador autônomo por plataforma, poderá trabalhar para quantas empresas quiser. Ayrton Faleiro diz que a negociação do projeto continua no Congresso, para incluir os aplicativos de entregas.
Nós não vamos desistir, nós não vamos ceder à resistência da iFood, né, porque nós não vamos aceitar que os trabalhadores desses aplicativos de duas rodas não estejam incluídos com a sua situação regulamentada.
O iFood divulgou nota dizendo que participou das discussões com o governo e que está disposto a continuar negociando uma proposta de regulamentação. O coordenador da Frente Parlamentar dos Motoristas de Aplicativos, deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, disse em suas redes sociais que vai analisar o projeto, mas que é contrário à urgência na análise.
Eles gastaram 1 ano para analisar o projeto, discutir e trazer hoje para essa assinatura. E nós, parlamentares, não podemos ter somente 45 dias para analisar, discutir e aprovar.
Daniel também formalizou o projeto para regular a profissão, que estabelece outra metodologia de remuneração mínima. Pelo texto, enquanto esse cálculo não é aprovado localmente, o motorista teria que receber R$ 1,80 por quilômetro rodado e 40 centavos por minuto. A proposta de projeto do governo foi resultado de um grupo de trabalho com a participação de representantes dos trabalhadores e das empresas e que foi acompanhado pela Organização Internacional do Trabalho e Ministério Público do Trabalho. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Termina aqui o Câmara Notícia. Com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótimo dia para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.